Caso permaneça no cargo, o presidente interino Michel Temer pretende realizar uma reforma trabalhista, notícia que já está causando alguma inquietação. O objetivo da reforma é flexibilizar a consolidação das leis do trabalho a partir principalmente de acordos coletivos. Com isso, pretende-se aumentar a produtividade da economia e reduzir os custos dos empresários ao investir. Existe, porém, a preocupação de manter os direitos assegurados aos trabalhadores pela Constituição. Nós repercutimos essa questão da reforma trabalhista com o professor de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, Jair Cardoso. Ele admite que a questão é delicada e que precisa ser abordada em seus diversos aspectos.
O primeiro aspecto é de que a norma escrita nunca é estanque, ela precisa ser revista de tempos em tempos. Então, tem normas que duram um certo tempo, tem normas que precisam ser revistas com maior frequência. Todavia, a revisão em si não assusta, né? Quando se fala em reforma trabalhista, eu acho que, às vezes, muitas leis já foram mudadas a partir de 1943 para cá. A CLT, portanto, não é antiga, obsoleta, como dizem. Ela tem uma dinâmica, ela tem uma reforma já feita, ela está atual, o texto, nesse sentido. Todavia, alguns aspectos podem não atender aos anseios sociais atuais. Então, mexer na CLT, transformar a CLT, é um processo dinâmico. Então, a própria norma trabalhista, que não é só a CLT, são outras leis, é possível que se mexa nesse sentido. Então, ela não é tão rígida como muitos pensam. Existe uma certa flexibilidade na própria norma existente, como também nas normas que acontecem de tempos em tempos. Todavia, o que assusta, o que deixa as pessoas realmente embaraçadas nesse sentido, é a política que vai orientar a reforma, né? Então, essa política que vai orientar a reforma é que preocupa. Quando a política que vai orientar a reforma está embasada ou motivada com viés econômico, pura e simplesmente, sem olhar para o viés social, isso pode causar um retrocesso social. E, na verdade, o que se busca é manter a conquista social e aumentar a conquista social. Quando se fala em retrocesso, retroceder, isso causa uma certa preocupação. Segundo aspecto é o seguinte: o salário é mensal, portanto, 12 salários, mais das terceiras, mais as férias com 1/3, somando tudo e fazendo uma divisão aritmética, nós temos uma média de custo com o salário do empregado. Porém, esse custo costuma dobrar ou aumentar bastante em razão da tributação que incide sobre o salário. E muitos falam de reforma trabalhista por causa do alto custo tributário. Bom, aí é o seguinte, não se reforma, não tá se falando então de reforma trabalhista, e sim da reforma fiscal, que não veio. Eu acho que antes de falar em reforma trabalhista, deveria falar em reforma fiscal. Minimizar o alto custo que incide sobre a folha de pagamento, sobre o salário do empregado, e isso é um custo para o empregador. E isso incomoda. Então, acho que o discurso primeiro que deveria ser feito por um bom estadista seria priorizar a reforma tributária, a reforma fiscal.
É que são, de fato, duas coisas aí muito ligadas, né, professor? Como o senhor bem citou, a questão da crise econômica que suscita aí esses questionamentos com relação à legislação trabalhista, não é? Na comparação com outros países, fazendo esse retrospecto histórico aí, como que a CLT se coloca aí nesse patamar aí com relação a esses direitos sociais que o senhor citou?
São diversas culturas, diversos países, não dá para ter assim uma pergunta objetiva, mas a resposta é um pouco mais ampla, né? Então, nós temos aí a realidade do Brasil, do Mercosul, certo? E do mundo como um todo, né? Países da Europa e tal. Então, fica difícil trazer uma resposta objetiva nesse sentido. Mas os encargos sobre a folha de pagamento normalmente são altas, né? E o Brasil é um país que está em destaque em termos de tributação com relação aos demais países da própria Mercosul, como também alguns países da Europa. Todavia, a preocupação não é somente com a questão da carga tributária em si, né, ou do custo do trabalho. A preocupação maior tem sido realmente com o retorno que se dá ao trabalhador. tem sido realmente com as garantias sociais do trabalhador, com as garantias que um pai de família, uma mãe de família, que sustenta uma família, que é o varão de família, realmente vai ter para fazer um projeto de família. Todo empregador faz um projeto econômico, né? Ele, um bom empresário, né, faria um projeto econômico, ou seja, o que ele pretende naquele ano, no próximo 2 anos, 5 anos, assim por diante. Hoje, um pai de família não tem condições de programar a sua vida para aquele ano, né, porque não sabe se vai ter emprego para aquele ano. Então fica difícil de pensar numa programação social, num crescimento econômico, em erradicar a pobreza realmente, sem dar condições de garantia para um pai de família programar a sua vida.
Para concluir, professor Jair Cardoso, entrando efetivamente em pauta, sendo discutida pelo Congresso, a questão da reforma trabalhista, de que forma a academia, os pesquisadores, os especialistas podem contribuir com esse debate?
O principal discurso que deve pautar uma reforma trabalhista é no sentido de que direito do trabalho não se resume só à CLT. É todo um contexto, é toda uma questão maior que deve ser vista e não ser vista somente por um prisma obtuso, né? Então, é uma ótica míope sobre a parte trabalhista. A visão precisa ser maior. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto é que direito do trabalho não visa proteção ao empregado, e sim a relação do emprego, portanto, visa também ao empregador. Quando se fala em reforma trabalhista, tem que pensar nessa relação. É uma via de mão dupla. Eu não posso apenas priorizar o empregador em detrimento do empregado ou vice-versa. Tem que trazer benefícios duradouros para ambas as partes, que as partes envolvidas nessa relação possam viver a contento. Tá? E como terceiro ponto, na verdade, não seria o último ponto, mas todos são importantes, né? Apenas na listagem aí, é a questão do retrocesso social. Eu acho que qualquer reforma trabalhista tem que priorizar o avanço social e não o retrocesso social. Esse é um comando constitucional que, infelizmente, não está sendo observado, nem nas reformas do legislativo e, às vezes, infelizmente, até mesmo pelo Poder Judiciário, se observa alguns retrocessos, não na trabalhista, mas como um todo, né? Então, acho que a pauta principal é essa, não permitir o retrocesso social, fazer uma reforma que contemple o todo, né? E lembrando que a relação de emprego é bilateral, tá? É importante uma vida de mão dupla nesse sentido, e contemplando toda a legislação trabalhista visando uma melhoria no cenário jurídico trabalhista. E não pensando numa ótica momentânea, uma crise que não foi um empregado que realizou, para fins de realmente decidir um projeto social, né, maior.
Ouvimos o professor de Direito do Trabalho da USP de Ribeirão Preto, Jair Cardoso, que falou sobre uma eventual reforma trabalhista do governo Temer. Com edição de Paulo Capuzzo, Fábio Rubira, para a Rádio USP.